Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vários pontos, o primeiro dos quais... Não, de facto há um som, mas não é nesta sala. Dizia eu, dos vários pontos da nossa ordem do dia, o primeiro consiste ainda no âmbito das audições que vimos fazendo na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aprovado por esta Comissão, relativo ao agravamento dos internamentos sociais. Temos o gosto de contar com a presença do Dr. Xavier Barreto, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Agradecer a disponibilidade e dizer que é um gosto contar com a sua presença e recordar apenas os termos em que esta audição vai decorrer, portanto, nos mesmos que ontem decorreu e que estarão ainda na memória dos senhores e senhoras deputados. De qualquer maneira, reitero, irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá dispor até 4 minutos. Darei a palavra seguidamente ao Dr. Xavier Barreto, esperando que, na medida do possível, possa conter a resposta também em 4 minutos, sendo certo que, seguidamente, darei sucessivamente a palavra aos diversos grupos parlamentares, também por 4 minutos, por ordem decrescente da representatividade parlamentar, e, depois de formular todas as questões, devolverei a palavra ao Dr. Xavier Barreto, aí sim, presumo que consiga acomodar em todas as respostas, inclusive alguma que tenha ficado por explicitar na primeira interpelação. Concluída esta prestação de esclarecimentos, uma segunda ronda muito breve, de um minuto apenas para cada grupo parlamentar, e o Dr. Xavier Barreto encerrará, dispondo então do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não havendo nenhuma questão, e não procedimental, porque questões relativas à audição, essas haverá seguramente, a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Xavier Barreto, e agradecer uma vez mais a presença na Comissão de Saúde num tema que já nos habituou à presença e que também nós, deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos vindo a acompanhar edição após edição, independentemente de estarmos no governo ou não. Aqui a problemática da matéria e o seu agravamento é o nosso principal foco. E gostava, Dr. Xavier Barreto, de dividir a minha intervenção em 4 pontos fundamentais, até para, de uma forma organizada, conseguir obter o máximo contributo que nós sabemos que o Dr. Xavier Barreto nos pode trazer. Primeiro, o histórico, o diagnóstico, que todos conhecemos. Segundo, as medidas que, ao longo dos tempos, com a governação do Partido Socialista e agora com a governação da AD, foram sendo tomadas e apresentadas e anunciadas. Algumas com resultados, outras nem por isso. E, portanto, o terceiro ponto, os resultados. E o quarto, as novas medidas para o futuro, tendo em conta que o que nos diz este décimo barómetro, com uma fotografia de 19 de março, é que o agravamento é de 20%, e com as principais causas que nós temos nestes números, desde logo a resposta para a admissão em rede de cuidados continuados, a resposta em ERP e outras causas de índole organizacional, a nossa preocupação agrava-se, tendo em conta que estes 45% da principal causa estariam à espera de um anúncio ou de um número de lugares da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que sabemos que fica pelo caminho e que caiu. E, portanto, a principal resposta que seria importante para esta problemática, de certa forma, ficará pelo caminho no cumprimento do seu objetivo. A outra questão que eu gostava de colocar, Dr. Xavier, nós, neste conjunto de audições que fizemos, temos aqui um conjunto de entidades do setor social que fomos ouvindo. Do que nos é apresentado neste barómetro, e aqui peço a colaboração do Dr. Xavier Barreto, o utente ou o doente que sai do hospital ou que permanece na cama do hospital depois de ter alta, ainda vai precisar de cuidados de saúde. E, portanto, não nos parece, salvo erro e melhor explicação, que estejam nos cuidados domiciliários, que muito prezamos, mas a resposta para este fenómeno. Porque estes 45% que temos aqui como principal causa de utentes que permanecem nas camas hospitalares estão à espera de uma vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados. E a Rede Nacional de Cuidados Continuados é da tutela da saúde e tem na sua base a necessidade de cuidados de saúde. E, portanto, a nossa primeira pergunta é, não tendo esta resposta, que resposta paralela nós vamos encontrar? Sendo certo que estes utentes não terão autonomia. Portanto, primeira pergunta. Segunda pergunta, e que nós tínhamos aqui uma grande esperança ao longo dos anos, tem a ver com a hospitalização domiciliária e com as equipas de gestão de altas. E já fomos ouvindo, de forma muito pontual e até, de certa forma, não enquadrada e não estruturada, a importância, do lado da ULS, termos a equipa de gestão de altas desde o momento em que o utente entra e fazermos aqui um acompanhamento de todo o circuito doente para que, no momento em que ele tem alta, já tenhamos toda esta rede contactada, articulada, estruturada e com a devida coordenação. E, portanto, também sobre isso gostaria que nos pudesse deixar o contributo. Tivemos no plano de emergência e transformação na saúde uma medida, que era a medida B1, que tinha a ver com libertação de camas indevidamente ocupadas nos internamentos hospitalares. Está da medida, se consultarmos a monitorização, concluída. Eu pergunto em que medida é que esta medida, uma vez que estamos a falar de um barómetro com um agravamento de 20% da pressão nas unidades hospitalares, é que podemos considerá-la concluída. E para terminar, aproveitando a presença do Dr. Xavier Barreto nesta comissão e aproveitando também a larga experiência que tem nesta matéria, que contributos nos pode dizer ou deixar de forma objetiva nesta temática? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O aviso sonoro nesta sala é particularmente enfático e, portanto, confio que os tempos irão ser mesmo respeitados. Sra. Dr. Xavier Barreto, por favor, a palavra é sua.
Muito bom dia. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados. É um gosto estar aqui convosco a discutir este tema, que é um tema que nos preocupa e que temos acompanhado ao longo dos últimos anos. Esta é a 10ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais, ou de Internamentos Inadequados, e de facto ao longo destes 10 anos o número de internamentos inadequados nunca parou de aumentar. Nós tivemos ali uma ligeira interrupção nos anos de Covid, mas nunca parou de aumentar. Portanto, foi sempre um crescimento progressivo e constante, o que nos dá uma indicação clara de que as respostas não têm acompanhado a procura e o envelhecimento da população. No último barómetro, portanto, no barómetro este ano, o barómetro é uma medição que fazemos em meados do mês de março, enviamos um inquérito a todos os hospitais perguntando-lhes quantos doentes é que lá estão internados de forma inadequada, doentes que já não estão efetivamente doentes. E em março deste ano nós tínhamos 2.800 doentes. Um bocadinho mais de 2.800 doentes. Responderam praticamente todos os hospitais, portanto nós temos o total do universo do SNS, 95% das camas, acho que só um hospital é que não respondeu. Temos de facto uma demora média, portanto o barómetro, depois posso fazer chegar o documento, infelizmente não o trouxe, não sei se tiveram acesso, ele está na nossa página para quem quiser fazer download. Nós temos uma demora média esperada, portanto o tempo médio de espera para sair do hospital é de 150 dias, mas há casos de doentes que esperam muito mais do que isso. Há casos de doentes que esperam anos numa cama do hospital e há casos de doentes que já não saem do hospital, contraem uma infecção hospitalar, por exemplo, e morrem no hospital. E, portanto, isto preocupa-nos pelo impacto que tem diretamente nos nossos doentes, mas nos últimos tempos é mais do que isso, pelo impacto que tem também no funcionamento do hospital. Nós temos tido, e neste último inverno isso foi muito visível, temos tido serviços de urgência muitas vezes sobrelotados com dezenas de doentes internados no serviço de urgência porque não temos uma cama onde os internar. Temos tido interrupção dos nossos programas cirúrgicos porque não temos camas para fazer cirurgias. E, portanto, já não é só um problema daqueles doentes que já era grave per si, mas é mais do que isso, é um problema que coloca em causa o funcionamento do SNS como um todo. Mas volto a dizer, é um problema que existe há pelo menos uma década desde que nós fazemos a medição e que cresceu sempre, sempre. Portanto, para responder diretamente às perguntas, depois posso-vos dar mais detalhes se tiverem esse interesse nos dados do barómetro, mas para responder diretamente às perguntas da senhora deputada Susana Correia, portanto, o histórico é este. As medidas que foram sido tentadas por vários governos, foram várias, a própria criação da rede de cuidados continuados surge como uma resposta para estes doentes. O próprio reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal também vai nesse sentido, no sentido de criar condições para as pessoas regressarem a casa. Portanto, ao longo dos anos, os vários governos de suportados em vários partidos foram tentando soluções. Eu acho que não é por falta de soluções. As soluções estão no terreno, mas são curtas para as necessidades que temos. Nós precisávamos ter muito mais vagas na rede de cuidados continuados, precisávamos ter mais vagas em ERPIs, precisávamos ter mais condições para trazer os doentes para casa, e essa devia ser a primeira prioridade. A primeira prioridade não devia ser a institucionalização dos doentes num lar ou na rede de cuidados continuados, devia ser criar condições para as pessoas regressarem a casa com apoio domiciliário, com apoio de equipas de cuidados domiciliários, que existem, mas são curtas para as necessidades. A pergunta que faz, se estamos dependentes do alargamento da rede de cuidados continuados? Obviamente que sim, a rede de cuidados continuados é importante. 45% dos doentes continuam no hospital por falta de uma vaga na rede. Mas é curioso que, se olharem para os dados do barómetro, se olharmos para o número de casos, a maior causa é a rede, é a falta de camas na rede. Mas se olharmos para os dias de internamento, a maior causa são as ERPIs. O que é que isto quer dizer? Os doentes esperam mais tempo por uma vaga na ERPI do que na rede. E, portanto, quando olhamos para o total de dias, a maior causa passa a ser a falta de ERPI. E a noção que temos é que, neste momento, onde nós estamos a ter mais dificuldades em escalar a resposta de ERPIs. Na rede de cuidados continuados, apesar de termos ficado aquém do que estava previsto no PRR, é de conhecimento de todos, estavam previstas 5 mil camas, estava previsto um aumento de 50%, portanto, cerca de 10 mil para 15 mil. Esse aumento ficou, infelizmente, pelo caminho, por conta dos aumentos de custos de construção e outras circunstâncias, mas a direção executiva encontra-se neste momento a fazer um esforço que eu acho que tem que ser realçado. No ano passado, como sabem, foi lançado um projeto piloto das GCCIs, que no fundo paga de maneira diferente aos enfermeiros, atribui um incentivo adicional aos enfermeiros para integrarem estas equipas das GCCIs, e o feedback que temos neste momento é positivo. Portanto, parece haver um grande aumento da ocupação das vagas de cuidados continuados no domicílio. Atualmente existem 3.800, é a informação que nos é dada pela Direção Executiva, 3.800 internados, doentes internados em casa, em cuidados continuados, mas em casa, com o apoio destas equipas das ACCIs. E teve um aumento grande no último ano. E, portanto, muito por conta deste projeto piloto. E, portanto, eu acho que o caminho é muito este. É prosseguir, é que este projeto piloto deixe de ser um projeto piloto, e passe a ser uma resposta estrutural, e passemos a assumir que os enfermeiros e outros profissionais têm incentivos adicionais para integrar estas equipas, e que esta resposta se foca muito mais no domicílio do que em lares ou em unidades da rede, porque essas vão ser sempre curtas e dependem sempre de outras limitações. Construir uma unidade é difícil, não é? Internar as pessoas em casa é mais fácil. É mais fácil criar uma equipa que seja responsável por 30 doentes num bairro, numa aldeia, numa freguesia, do que construir uma unidade de cuidados continuados. Portanto, eu acho que este caminho que está a ser prosseguido pela Direção Executiva é correto e parece estar a surtir efeitos, ainda é curto para as necessidades. A hospitalização domiciliária continua a avançar, mas não é para estes doentes. Portanto, a hospitalização domiciliária é para doentes que ainda estão doentes. É pessoas que ainda estão em recuperação de um episódio. Portanto, é como se estivessem internados num hospital, mas não estão internados em casa, mas podem estar a fazer um fármaco, podem estar a fazer um antibiótico, a fazer um penso. Portanto, são doentes que ainda estão a receber cuidados de facto. É como se estivessem num hospital. Depois do doente já não precisar dos cuidados agudos que são proporcionados pelo hospital, é que ele pode ter vários caminhos, ou a rede de cuidados continuados, ou o ERPI, ou o domicílio. Nós apostamos muito no domicílio. As nossas equipas de gestão de altas, eu acho que fazem, que foi outra pergunta que me fez, se estão a sinalizar bem os doentes, se estão a antecipar bem os casos. A informação que nós temos é que sim. Eu falo com as nossas equipas e o que me dizem é que os doentes, logo à entrada no hospital, são segmentados em função do seu risco de vir a precisar de uma resposta no final do internamento, e que existem indicadores e até escalas para avaliar esses doentes. E, portanto, não é tanto um problema do nosso processo interno de sinalização destes doentes, é depois um problema de resposta a jusante. E essas continuam a faltar. A questão do plano de transformação e emergência. Portanto, nós não vemos essa mudança no terreno, temos que ser claros. Portanto, o governo anunciou 400 camas intermédias, logo no anúncio Nós manifestamos as nossas dúvidas porque achamos que essas 400 camas podiam ser camas já existentes. Porque eu não vos disse isso há bocado, mas o nosso barómetro mostra outra coisa. Nós temos 2.800 doentes que estão no hospital de forma inadequada. Mas, para além disso, o hospital contrata 1.000 camas ao setor privado e social, pagando do seu orçamento essas camas. Porque senão esses doentes somavam-se aos 2.800 e teríamos dentro do hospital 3.800. Para isso não acontecer, nós pagamos às misericórdias, às entidades do setor social, essas 1.000 camas. E o Governo, quando aprova as 400 camas intermédias, ao mesmo tempo proíbe os hospitais de contratar essas camas. E, portanto, isso criou-nos o receio de que, eventualmente, uma parte dessas 1.000 camas fossem transformadas em camas intermédias. Até agora elas não foram... Há um pequeno grupo de camas que foi criado, penso que cerca de 80, mas eram camas, segundo a informação que temos, que depois poderão ser confirmadas ou não pelo Ministério da Saúde, eram camas que já estavam contratualizadas com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, eram camas que já existiam, não são camas novas. E não estou a dizer que é fácil criar camas novas, é difícil. É preciso construir edifícios, é preciso formar equipas, portanto, tudo isso demora tempo, não é de um dia para o outro. E, portanto, a nossa aposta, em suma, sem prejuízo depois de voltarmos a este também em outras rondas, a nossa aposta é claramente na criação de mais equipas de cuidados domiciliares integrados. Depois podemos falar das equipas de SAD mais saúde, que também foram previstas no âmbito de um decreto-lei do Ministério do Trabalho de outubro, e que também ainda não avançaram, mas claramente a aposta é cuidados domiciliares. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Dr. Xavier Barreto. Só solicitava, entretanto, que quando nos socorrêssemos de acrónimos, pelo menos por uma vez os explicitássemos. Não tenho que pedir desculpa, é só... Todos nós nesta sala sabemos que o ERPI é uma estrutura credencial para pessoas idosas. Pronto, e portanto, mas quem nos estiver a ouvir... Portanto eu penitencio-me, não estou a censurar, é só mesmo para, pelo menos uma vez, para que alguém que não domine os termos possa, que seguramente há muita gente a seguir-nos, que seja minimamente informado sobre isso. E, portanto... Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira, agora irá iniciar esta ronda contínua de questões, irá dispor também até 4 minutos e depois terei a amabilidade de anotar as questões, que eu só lhe devolverei a palavra depois de todas as senhoras e senhores deputados formais devidas questões. Senhor Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Xavier Barreto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua vinda a esta comissão. Exatamente sobre os internamentos sociais, que são um dos maiores retratos do falhanço das políticas públicas nos últimos 10 anos. E como nós sabemos, este barómetro dos internamentos sociais, desenvolvido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, no seu primeiro ano, em 2017, dava conta de que havia 655 internamentos sociais, ou seja, 5% das camas disponíveis no SNS. Ora, hoje, este número passou para 2.800 pessoas internadas, 14% das camas hospitalares. E, portanto, hoje o Estado, gastando 350 milhões de euros por ano com internamentos inadequados, a pergunta que se impõe é o que é que foi feito durante estes anos todos para evitar que um problema que seria controlável passou a ser uma crise estrutural. E a verdade é que pouco ou nada foi feito e que, de 2017, 2018, 2019, ou seja, no início da governação do Partido Socialista, o PS preferiu empurrar para a frente, deixando crescer uma autêntica bola de neve social e hospitalar que hoje bloqueia serviços, pressiona urgências, atrasa cirurgias, enfim, retira a capacidade de resposta aos hospitais. Porque quando um problema destes não é enfrentado na origem, torna-se depois muito mais difícil, muito mais caro e muito mais doloroso, e é por isso que ano após ano nós recebemos aqui a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para refletirmos sobre este assunto. Num país que, como sabemos, está cada vez mais envelhecido, tem mais idosos, mais dependência, mais isolamento e famílias cada vez mais pressionadas. E por isso nós hoje sabemos que não há de ser com nenhuma medida avulsa que este problema será mitigado ou será resolvido. E é precisamente por isso que nós não acreditamos que nenhum programa bandeira resolva sozinho este problema. É preciso uma resposta integrada, articulada e multidisciplinar, e do nosso ponto de vista é isto que este governo da AD está a fazer. Porque enquanto outros projetam ainda para o Orçamento de Estado de 2027 medidas, este governo está a criar respostas agora. Está a reforçar camas agora, a apoiar cuidadores agora e a libertar hospitais agora. Além das 1.438 camas autorizadas em 2025, em 2026, com a Portaria 20, que reforça a Portaria 38A, Aquilo que aconteceu foi a criação de unidades e camas intermédias. Já ouvimos aqui também na Comissão de Saúde o Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, dizer que existem já mais 160 camas intermédias novas em funcionamento. Também com a atitude deste Governo, e como já aqui foi sublinhado pelo Sr. Dr. Xavier Barreto, o alargar do projeto das equipas de cuidados continuados integrados a 31 das 39 ULS tem tido resultados práticos, tem tido um feedback positivo, já são mais de 3.800 pessoas que têm cuidados domiciliários, cuidados médicos, de enfermagem, reabilitação e apoio social diretamente nas suas casas. Este reforço com 6 enfermeiros em cada equipa, com incentivos, tem sido ou não o caminho certo para reforçar e valorizar a presença dessas equipas nas comunidades e nos domicílios. Também com a criação do SAD Mais Saúde, que está em vias de ser implementado, para apoiar pessoas em situação de dependência, deficiência ou incapacidade, mas também com o apoio àqueles que são os cuidadores informais. E este Governo, com uma coragem de alargar o estatuto do cuidador informal aos não familiares, aumentando o subsídio do cuidador informal, criando bolsas de descanso para os cuidadores, tem no fundo atribuído incentivos e valorizado aqueles que são as pessoas mais próximas dos utentes. Ora, isto não são slogans, não são chavões, não são medidas projetadas para 2027, são medidas que estão a ser implementadas agora por este Governo. Também sabemos que há situações de verdadeira ausência da resposta social, mas há também casos de abandono familiar e de utilização indevida dos hospitais como resposta substitutiva. Ou seja, queria perguntar ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares de que forma é que os hospitais, os conselhos de administração, os administradores podem colaborar no sentido de mitigar este flagelo em que muitas vezes utentes que até têm retaguarda familiar acabam por deixar os seus idosos nos hospitais não tendo necessidade de clínica para isso. E por outro lado também uma segunda pergunta, de que forma é que um reforço da autonomia que tantas vezes é reivindicada e bem para as administrações hospitalares podem ajudar a que os hospitais sejam um parceiro ainda mais ativo na desburocratização e naquilo que é a presença única e exclusivamente dos casos agudos nos hospitais e deixando para os domicílios aquilo que pode ser o acompanhamento por parte dos familiares e cuidadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Palavra agora à Sra. Deputada Marta Silva. Chega, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Xavier Barreto, muito obrigada. Começo por lhe agradecer a sua presença e também a clareza com que a APA tem colocado este tema no debate público. E não vou aqui insistir nos números, que já foram amplamente referidos. O barómetro fez bem o retrato, tem feito. O problema agravou-se e está concentrado sobretudo em Lisboa e Val do Tejo e no Norte. E tem uma consequência brutal, camas hospitalares ocupadas por pessoas que já não precisam de hospital, mas que não têm resposta fora dele. Ou seja, o hospital passou a ser a última fronteira a todas as falhas do Estado e este é para nós o ponto central. Os internamentos sociais são uma falha de sistema e o resultado de uma segurança social que não responde a tempo. Na verdade, nem é um problema da saúde, é mais um problema da segurança social. Uma rede de cuidados insuficiente, de herpes sem capacidade, de processos judiciais lentos, de famílias exaustas, cuidadores também abandonados e de hospitais transformados em sala de espera pela tal incapacidade do Estado. Portanto, aqui, quando o doente tem alta clínica, mas não tem alta social e fica preso numa cama hospitalar, porque o país não construiu essa tal retaguarda de que precisa, entramos aqui numa contradição que importa denunciar aqui, não é? Que o governo exige eficiência aos hospitais, exige produção, exige resposta nas urgências, exige redução de listas de espera, mas depois mantém estas camas bloqueadas por problemas que os hospitais não conseguem resolver sozinhos e que nem são deles. Portanto, é pedir aos administradores hospitalares que façam milagres com uma mão atada atrás das costas. Basicamente é isto. E o Dr. Xavier Barreto tem insistido em três ideias que me parecem absolutamente centrais. A tal autonomia da gestão, a integração de cuidados e critérios transparentes nas nomeações. E é precisamente por aí que devemos ir. Portanto, a Ministra tem reunido, tem falado, tem ouvido, ou diz que ouve, até diz que tem uma boa relação institucional com os administradores hospitalares, mas essa aqui é uma discussão que nós entendemos ser menor, porque o problema maior é mesmo este poder real de decisão que acabam por não ter. Portanto, aqui perguntas simples. Os administradores podem, de facto, gerir? Não. Continuam dependentes de autorizações, continuam dependentes de tutelas, circuitos administrativos muitas vezes complexos e decisões políticas que chegam tarde ou que simplesmente são propagandeadas, mas depois não são executadas ou não conseguem sair do papel. E também falta aqui uma coisa que tem falado, que é a tal arquitetura de gestão. A saúde, a segurança social, a justiça, as autarquias, o setor social, o setor privado e os cuidadores, todos a funcionarem de forma integrada, com metas e prazos concretos, e já agora com financiamento. Portanto, sem isso, continuaremos neste absurdo e isto é mau para todos. É mau para o doente que fica numa instituição, num hospital, é mau para quem está à espera de internamento e não tem, é mau para quem precisa de uma cirurgia e vê adiada, é péssimo para os administradores hospitalares e para a sua gestão. Portanto, deixo aqui três questões muito objetivas. Da experiência da APA, há ou não falta de coordenação entre ministérios, e aqui falo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. Segunda, se concorda que as OLS só poderão responder a este problema se tiverem autonomia efetiva, sem depender permanentemente da tutela, e ao mesmo tempo, se os hospitais conseguirem ser ressarcidos daquilo que pagam indevidamente por camas sociais. E a terceira, concorda que há aqui uma desvalorização grave, eu diria mesmo um desprezo funcional pelo papel dos administradores hospitalares no SNS. Para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. A palavra agora ao parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, também. Faça ver. Segundo, porque é preciso o cronómetro ser reposto. Já está.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Xavier Barreto e também a APA. É sempre um gosto tê-lo aqui a falar deste tema e principalmente de um tema que é tão importante, quer principalmente, obviamente, para os doentes, mas também por todo o impacto sistémico que tem no sistema de saúde. Quando nós temos hospitais ocupados, cerca de 10% das camas, alguns mais, 14%, 20% às vezes, ocupadas por internamentos inapropriados, com pessoas que já não deviam estar internadas, obviamente isto tem um constrangimento muito grande na forma, nos cuidados assistenciais que são prestados às pessoas. E, portanto, por exemplo, quando vemos listas de espera nas urgências, quando não conseguimos fazer com que os doentes saiam das urgências para os internamentos, é porque essas camas muitas vezes estão ocupadas com doentes que já não deviam lá estar. E como eu estava a dizer, é sempre um gosto tê-lo aqui a falar deste tema, mas sinceramente já me preocupa, porque eu ouço há 4 anos, portanto há 4 anos que sou deputada, o barómetro tem 10 anos, e na realidade eu não consigo dizer de outra forma, é que isto não melhora. Nada se fez, não há, quer dizer, há obviamente medidas que foram sendo tomadas, mas que não têm resultado. Portanto, aquilo que, isto é logo a minha primeira pergunta, portanto, isto é uma legislação ou uma questão de execução? Porque ainda há pouco tempo, não sei, há coisa de um mês, estivemos noutra comissão exatamente a discutir o mesmo tema, a discutir um novo diploma para tentar resolver esta situação, e andamos sempre nisto. Andamos nisto há demasiado tempo. E há um problema grave de execução. Uma pergunta que eu fiz nessa altura e que vou voltar a repetir aqui na Comissão de Saúde é se, de facto, também há aqui um problema de articulação entre ministérios. Porque, na realidade, nós temos um problema que é maioritariamente da saúde, portanto, tem um impacto muito grande no sistema de saúde, mas, na maior parte das vezes, quem tem que resolver este problema é a Segurança Social. E, portanto, eu pergunto se fosse a mesma pessoa que tem o problema a resolver o problema, se já não o tinha resolvido. E eu acho que sim, porque a verdade, e nós olhamos, e o Dr. Xavier Barreto já aqui falou, neste momento nós temos camas contratadas diretamente pelas OLS para resolver esta situação. São cerca de 1000 camas contratadas pelo país inteiro. Se estas camas não tivessem contratadas diretamente, a verdade é que estas pessoas também estavam internadas nos hospitais e provavelmente já tinha tudo colapsado, porque obviamente com mais 1000 camas ocupadas nas OLS não havia forma de prestar os cuidados assistenciais. E preocupa-me, e isto o Dr. Xavier Barreto também já disse, esta visão do governo, que me parece que é uma questão de substituir umas camas por outras, parece-me esta questão de proibir as OLS de contratar diretamente, provavelmente não é um problema em 2026, mas talvez não em 27 por causa dos contratos de programa que estão a ser assinados e renovados, mas na realidade em 2028 ou se faz alguma coisa até lá ou isto vai tudo novamente colapsar. E, portanto, no fundo, aquilo que eu pergunto é que medidas é que foram feitas que tiveram verdadeiro impacto? Por exemplo, a questão dos projetos piloto das SCIs esta já posso dizer a sigla, que já dissemos o que era, das equipas de cuidados continuados integrados que prestam cuidados no domicílio, que têm outro tipo de incentivos, se isto pode ser um caminho, mas obviamente não chega, porque vai chegar a um... não é suficiente. E há, de facto, um problema grande de financiamento, e se calhar é provavelmente o problema principal. E, portanto, nós podemos andar aqui à volta deste tema, mas sem mais financiamento, neste caso... não há muito mais que se possa fazer e, portanto, na prática é isto que eu estou a perguntar, ou seja, o que é que se fez que realmente teve e que fez a diferença e quais são as medidas que têm mais impacto e depois esta questão da articulação entre a saúde e a segurança social, porque senão nós ouvimos aqui tanto da parte do PS como do PSD aqui uma espécie de passa-culpas ao longo dos anos, porque foram os dois partidos que tiveram no governo, mas a verdade é que isto não ajuda muito, porque este problema não é novo, já passou por sucessivos governos e a verdade é que nada de concreto aconteceu e o barómetro dos internamentos sociais, este décimo barómetro, é bastante claro. Foram 20% de aumento. Se nós para o ano tivermos mais 20 e continuarmos a ter mais 20 e continuarmos a ter mais 20, onde é que nós vamos parar? E, portanto, no fundo... Então vou terminar. No fundo, as perguntas são estas. A questão da articulação entre os dois ministérios, se a responsabilidade devia ser outra, que medidas é que tiveram maior impacto e quais são as prioridades? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Isto só prova que a dissuasão atómica funciona, porque o botão é tão forte que eu próprio me inibo de lhe tocar. Portanto, se fosse uma arma mais ligeira, eu já teria sinalizado à Sra. Deputada. Vamos então prosseguir, dando a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, também. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Xavier Barreto, agradecer também os elementos que já partilhou aqui connosco, e eu creio que há vários aspectos que estão mais do que identificados, não é? É um problema, este problema dos internamentos sociais é um problema que se tem vindo a agravar com o tempo, os dados demonstram exatamente isso, que tem impactos naturalmente até do ponto de vista do funcionamento da organização na prestação de cuidados nos próprios hospitais, mas tem também impactos nos próprios doentes, porque a verdade é que, face à sua situação concreta, precisam de uma resposta efetiva e que neste momento no nosso país as respostas que existem são insuficientes e ficam aquém. Eu queria acentuar muito esta necessidade do investimento que é necessário fazer, quer nos cuidados continuados, quer nos lares, vou-lhe chamar assim, e creio que todos compreendem o que é que estamos a falar e sabem, porque a verdade é que o investimento não tem sido aquele que tem sido necessário e, aliás, olhando até para os dados do PRR, esta era a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer, porque têm sido, até nos últimos dias, noticiados que há um número significativo de camas que não vão ser executadas, que estavam previstas e não vão ser executadas, e isto também tem aqui um impacto. Aliás, nós temos um problema no ponto de vista do investimento, que, por um lado, nesta área em concreto, na saúde, que é o investimento que é previsto, ele é insuficiente e fica aquém das necessidades, mas nem mesmo esse investimento previsto, ele é concretizado e é executado. E eu creio que isto acresce a dificuldade e, portanto, gostaria também de lhe perguntar como é que olha para tudo isto. Depois, a questão dos lares. Nós consideramos que era necessário uma rede pública de lares. Esta é uma responsabilidade que ultrapassa o Ministério da Saúde, mas estamos aqui a tratar de uma área que tem uma articulação entre a área da saúde e a área da segurança social, mas é preciso, de facto, assegurar esta resposta. E eu estou a colocar isto, não é na perspectiva, muito pelo contrário, porque as pessoas, tendo condições, tendo autonomia, obviamente que a sua residência deve ser sempre privilegiada essa resposta, mas muitas das vezes acontece que, por falta de condições, eu estou a falar de falta de condições, às vezes podemos estar a falar de uma pessoa que necessita deste apoio imaginemos, se morar no resto de chão é uma coisa, se morar no terceiro andar num prédio sem elevador é uma coisa completamente diferente. E isto condiciona também e acaba por limitar muito a resposta, limitar de facto aquelas que são as condições por parte destas pessoas. E portanto não podemos ignorar isto, porque há um conjunto de outros aspectos que também aqui acabam por influenciar e acabam por colocar a necessidade de facto do encaminhamento, muitas das vezes, dos doentes, quer seja para cuidados continuados, quer seja para resposta em lares, e portanto aquilo que é mesmo necessário é enfrentar de frente este problema e fazer os investimentos que efetivamente são necessários no nosso país. A última pergunta que eu gostaria de lhe perguntar prende-se com esta portaria que foi publicada pelo Governo, aliás, nas suas palavras, se não interpretei mal, eu creio que não está sequer clarificado que estas camas intermédias são na prática podem estar aqui a ser uma substituição e não um acréscimo àquilo que seria necessário. Eu não sei se pode detalhar um pouco mais e pormenorizar as suas preocupações, porque nos parece que esta opção, isto não é uma questão de semântica, não é por se alterar o nome que se vai garantir a resposta, e portanto se daqui nós consideramos que é insuficiente, fica aquém, que não é isto que é necessário, mas gostaria que pudesse também, de uma forma mais pormenorizada, expressar aqui a sua apreciação que faz e a avaliação que faz relativamente a esta portaria e os seus impactos. Estamos a falar num número de meses limitado, é verdade, mas o que é que nos pode dizer sobre isso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agradecer aos senhores e aos deputados as questões colocadas e devolvo então a palavra ao Dr. Xavier Barreto para responder. Disponho de 16 minutos. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas das questões cruzam-se e, portanto, eu vou tentar responder a todas. Porventura me esquecer de alguma, peço-vos que me recordem, por favor. Relativamente às perguntas do PSD, eu acho que o principal problema, o problema de base, é que o nosso modelo está errado. Portanto, nós apostamos num modelo de institucionalização e criação de mais vagas, quer numa rede de cuidados continuados como em estruturas residenciais para pessoas idosas. Mas, de facto, esse modelo nunca vai ser suficiente. Portanto, esse número de camas nunca vai ser suficiente para a evolução demográfica que temos. Outros países apostaram num modelo mais sediado nas famílias, mais nos domicílios. E portanto, quando olhamos para os números confirmam isso. Nós temos a percentagem de pessoas que em Portugal recebe apoios ou cuidados de longa duração é muito mais baixa. Portanto, em Portugal, cerca de 2% dos idosos, das pessoas com mais de 65 anos, recebe cuidados de longa duração, que compara com 12% da OCDE. Portanto, nós temos um problema de investimento logo à partida. Há muito menos pessoas a receber apoio. Quando digo pessoas, é pessoas com mais de 65 anos. E quando olhamos para as pessoas que recebem cuidados de longa duração, em Portugal só 34% das pessoas é que recebem apoio no domicílio versus 72%, quase o dobro, na OCDE, ou 83% de Espanha. Portanto, outros países apostaram muito mais na criação de equipas de cuidados domiciliários. Há modelos muito conhecidos. Um dos modelos mais conhecidos é o modelo holandês, que fez quase pequenas PPPs, agora as PPPs estão na moda, foi propor aos profissionais, quase como se fosse uma cooperativa de profissionais, 10 ou 12 enfermeiros que se agregavam, criavam uma equipa e se responsabilizavam por gerir a saúde de 30 a 50 pessoas naquele bairro ou naquela freguesia. E portanto, e o que mostram os dados é que esses modelos têm excelentes resultados em todas as perspectivas de qualidade, cuidados, etc., mas também de custos. Fica muito mais barato criar este tipo de equipas com enfermeiros, com assistentes operacionais, e ir à casa das pessoas, do que ter estas pessoas nos hospitais ou colocá-las num lar. E, portanto, é um problema de modelo. Eu acho que algumas das medidas do Governo, nomeadamente esta maior aposta nas GCCIs, que eu sei que é uma grande aposta da Direção Executiva, em concreto da pessoa na Direção Executiva que está com este modelo, que está com esta área, aliás, dos cuidados continuados, e eu acho que é uma aposta no sentido certo. Vamos ver até que ponto é que ela se consegue ser colocada no terreno, porque ela precisa de investimento, precisa de contratações, precisa de muito mais recursos do que tem tido. E, portanto, é claramente uma questão do nosso modelo, que eu acho que não foi o modelo certo. A questão das camas intermédias, Eu não, várias pessoas me perguntaram pelas camas intermédias, o PSD também aludiu às camas intermédias. Nós não dizemos, nós não sabemos se as camas intermédias vão ser camas que já existiam. O facto de no despacho, ou decreto, já não me recordo, que prevê as camas intermédias, ao mesmo tempo se proibir os hospitais de contratar aquelas 1000 camas, criou-nos esse receio, eu tenho que o manifestar aqui até para evitar que isso aconteça. Porque se porventura, se proibisse os hospitais de contratar aquelas 1000 camas e depois só fossem acrescentadas 400, que eram as mesmas camas, mas com outra designação, isso seria ainda pior. E, portanto, eu tenho o dever de alertar para essa possibilidade. Não é? O Sr. Deputado Francisco Vieira falou também dos cuidadores informais. Sem dúvida que os cuidadores informais são uma parte fundamental disto. O que é que nos dizem as pessoas? Todos nós provavelmente conhecemos pessoas que têm os pais já muito envelhecidos, que ao mesmo tempo trabalha, portanto, uma situação que certamente todos nós conhecemos. Alguém que trabalha, que tem filhos, que tem que cuidar da sua própria família, mas ao mesmo tempo tem os seus pais já muito envelhecidos, que estão num hospital, que acabaram de ter alta, e a pessoa tem que fazer uma opção que muitas vezes é completamente impossível. Que é, deixa de trabalhar, deixa de ter um ordenado para poder ficar em casa e cuidar dos pais, tem que colocar o pai num lar, mas não consegue pagar aquilo que o lar lhe está a pedir, e que às vezes, como sabemos, são somas muito avultadas, 1000, 2000 euros para ter uma pessoa num lar. E, portanto, nós sistematicamente somos confrontados com casos em que as pessoas não têm, pura e simplesmente, alternativa, não sabem o que é quando fazer. E eu acho que isto é a maior parte dos casos. Portanto, eu recuso-me aceitar que nós tínhamos um problema de abandono sistemático de pessoas nos hospitais. Portanto, e já encontro a pergunta que me fez. Nós temos muitos casos de abandono. Eu acho que não. Eu acho que nós temos muitos casos de pessoas que não têm uma resposta porque não conseguem pagar um lar e porque não conseguem deixar de trabalhar para trazer as pessoas para casa. Mesmo que lhes seja reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal. Reparem, nós em Portugal estima-se que tínhamos cerca de 1 milhão de cuidadores informais. Estima-se que cerca de 200 mil estejam em tempo inteiro. E desses 200 mil, só cerca de 20 mil é que têm o estatuto reconhecido. E desses que têm o estatuto reconhecido, só cerca, eu não tenho o número totalmente atualizado, mas andará à volta de 8 mil aqueles que estão a receber um apoio. E o apoio é no máximo de 590 euros. Mas geralmente até é mais baixo, andando pelos 400 e qualquer coisa. Portanto, digam-me quem é que consegue deixar de trabalhar e depois pagar as suas contas e cuidar dos seus pais com um apoio de 500 e poucos euros. É impossível. E, portanto, isto são milhares e milhares de pessoas pelo país todo. Portanto, o que é que eu me parece, eu não sou sociólogo, não fiz uma análise profunda da evolução da sociedade portuguesa, mas o que é que eu acho que terá acontecido nas últimas décadas? Nós viemos de um modelo que é um modelo muito latino, um modelo que do português, diria quase todos os países da bacia do Mediterrâneo, que é um modelo em que existia uma grande solidariedade entre gerações. Eu venho de uma aldeia, cresci numa aldeia em Barcelos, onde era muito frequente, dentro da mesma casa, nós termos três gerações, os netos, os pais e os avós. E uns cuidavam dos outros. As famílias eram muito grandes. Havia 4, 5, 6, 7, 8 filhos. E, portanto, entre todos, a família que arranjava sempre forma de cuidar da pessoa idosa. Isso acabou. E acabou muito rapidamente. Nós, hoje em dia, temos um modelo de família completamente diferente. Famílias muito pequenas, muitas vezes famílias monoparentais, muitas vezes famílias que só têm um filho, muitas vezes esse filho nem está em Portugal, está emigrado. E as pessoas estão sozinhas. Estão sozinhas. As reformas são baixíssimas, portanto, também há aqui um problema de pobreza, sejamos claros, e também há um problema de equidade. Isto atinge mais as pessoas que têm reformas mais baixas, que não conseguem pagar um lar. E, portanto, esta é a nossa realidade. Temos reformas muito baixas, temos as pessoas que chegam à velhice com poucos rendimentos e que muitas vezes a família não lhes consegue acudir. Nós devíamos ter preparado, enquanto país, para isto. Devíamos ter criado respostas, apoios domiciliares, mais vagas em lares, como fizeram grande parte dos países da Europa, particularmente os países nórdicos, porque os países nórdicos sempre olharam para isto de uma forma um bocadinho diferente, de uma forma não responsabilizando tanto a família. Isso vê-se até na legislação, em que Portugal procura responsabilizar a família, até em termos legislativos, E no Norte da Europa isso não se vê. No Norte da Europa existe uma relação entre a pessoa e o Estado vê-se como responsável por acautelar os interesses daquela pessoa na velhice. E, portanto, nós não temos isso em Portugal. Este é um problema que galgou de forma avassaladora nos últimos anos. E o que está a acontecer agora nos hospitais é um reflexo disto. Nós temos hospitais completamente... A deputada Joana Cordeiro falava em 20%. Em alguns hospitais é mais do que isso. Em alguns hospitais, reparem, há hospitais como a Amadora Sintra, porque depois há hospitais que também têm uma capacidade logo à partida muito limitada. Nós temos, como sabem, na média da OCDE, temos poucas camas de internamento. E há hospitais que ainda têm menos para a população que servem. O caso do Amadora Sintra, do Tâmega e Sousa. O Amadora Sintra tem períodos em que tem 30% ou 40% das camas ocupadas com internamentos inadequados. Portanto, digam-me como é que é possível gerir um hospital, assegurar resposta em serviço de urgência, assegurar cirurgias, com 30% ou 40% das camas ocupadas com estes doentes. É totalmente impossível. Não se pode pedir nada aos gestores destas unidades. A autonomia pode ajudar? Pode ajudar. Foi uma pergunta que várias pessoas me colocaram. Pode ajudar, mas a solução não está dentro do hospital. A solução tem que estar fora do hospital. E tem que estar na criação de outro tipo de redes, de outro tipo de laços, de outro tipo de equipas na comunidade. Portanto, se o governo pudesse, a curto prazo, criar equipas como estas, 10, 12 enfermeiros, uma equipa que se autopropõe, quase como se fosse um modelo do SF, mas focado nos cuidados domiciliários, uma equipa que se autopropõe a receber doentes referenciados do hospital, e obviamente que isto vai ter um custo, mas é muito mais barato do que o custo que estamos a ter agora com estes doentes nos hospitais. Não é? E, portanto, o modelo da CCI já é quase isto. O modelo da CCI está baseado nos cuidados de saúde primários, mas acho que nós podíamos até ir mais longe. Não é? Depois, as perguntas portanto, penso que respondi às perguntas do PSD. As perguntas da Sra. Deputada Marta Silva, do Chega, sobre eficiência e produtividade dos hospitais. É isto que lhe estava a dizer, quer dizer, com 30% ou 40% das camas ocupadas com estes doentes, que eficiência e produtividade podemos ter? Nenhuma. Nenhuma, não é? Então, os hospitais são uma válvula de escape para um sistema que está completamente disfuncional e que falha pela segurança social. A saúde está a ser aqui, no fundo, a válvula de escape de um problema que é da segurança social e não da saúde. E, em boa verdade, as soluções que têm sido implementadas para este problema também são mais da saúde. Quando nós olhamos, por exemplo, para as GCCIs, é a saúde que as está a implementar. Até podemos comparar aqui, vocês poderão perguntar às entidades quando aqui vierem, como é que as GCCIs estão a ter este foco e estão a avançar tão rapidamente e como é que a SAD mais saúde não avançaram e o diploma está publicado há 7 ou 8 meses. Portanto, há aqui claramente um foco diferente. Não é? O que me leva também a uma das questões que me colocaram, que é se isto não devia estar coordenado pela mesma entidade. Eu acho que sim. Eu acho que fazia sentido, provavelmente não regressar ao Ministério da Saúde e Assuntos Sociais, como tivemos em tempos, não é? Mas pelo menos para esta área das vagas e da coordenação das ERPIs / Rede de Cuidados Continuados, talvez beneficiássemos de uma coordenação conjunta, que eu acho que devia ser da saúde. Há países, deixem-me dizer, que têm apostado num modelo ainda diferente, que é mais local. Há países que têm responsabilizado, por exemplo, os municípios, por este tipo de respostas. As tais equipas de 10 ou 12 enfermeiros que acompanham idosos nos seus domicílios podiam estar ligadas aos municípios. E eu acredito que se os municípios gerissem estas unidades, estas equipas, se calhar isto acontecia mais rápido do que com uma coordenação central. Os municípios têm um conhecimento muito mais capilar e próximo das pessoas. Os presentes juntas sabem quem são estas pessoas. E, portanto, eu acho que podíamos até repensar o modelo numa lógica mais local e mais de acordo em parceria com o poder autárquico. Se calhar é um caminho a seguir. Portanto, depois a questão que me colocou sobre a desvalorização dos administradores. Os dados são os que vocês conhecem, não são novos, não são deste governo. Há muitos anos que a contratualização é assinada muito tardiamente. Este ano não é exceção à regra, infelizmente. A contratualização ainda não foi assinada, os PDOs ainda não foram assinados e, portanto, não sei se podemos chamar-lhe desvalorização dos administradores ou das administrações. A verdade é que não houve melhoria aí. Portanto, o processo de contratualização continua a ser muito tardio. Quando olhamos isto em relação aos conselhos de administração, em relação aos administradores hospitalares de carreira, que são aqueles que eu represento, que são os administradores que estão dentro dos hospitais a gerir as suas unidades funcionais, blocos operatórios e outras unidades, Não posso deixar de realçar que, apesar de tudo, este governo é o primeiro em muitos anos que está num processo de revisão da carreira connosco, que eu espero que chegue a bom porto. Estou à espera de uma marcação, de uma reunião, espero que seja em breve, para fechar este processo com a Sra. Ministra da Saúde e com o Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, não posso deixar de referir que, apesar de tudo, estamos num processo de revisão. Senhora Deputada Joana Cordeiro, da IEL, eu acho que respondi a uma parte das suas questões, portanto, a questão do modelo, o que é que falhou? Eu acho que falhou o modelo. O modelo é errado. Nós temos que apostar mais nos cuidados domiciliários e apostar muito mais em passar isto para as equipas que se autopropõem, que se auto-organizam e que trabalham por objetivos. Portanto, passar aquele modelo do pagamento pelo desempenho que nós temos nas USFs, pelo desempenho que pode ser de qualidade, não tem que ser de números, não tem que ser de quantidade, não é? Para o terreno, para as equipas, e portanto eu acho que podemos avançar neste modelo de contratualização com as pessoas. Fundo e respostas, sim. E portanto acho que as medidas que têm mais impacto, que foi uma das perguntas que colocou, seriam estas. A questão do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, portanto do PCP, a senhora deputada Paula Santos, investimento, sim, nós continuamos a ter falhas na execução. A execução foi sempre baixa ao longo dos últimos 10 anos. O Orçamento de Estado sistematicamente prevê investimentos na ordem dos 800, 900 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, portanto, despesas de capital, que em grande parte são investimento, a execução fica-se pelos 50%. E, infelizmente, isso não mudou nos últimos anos. Nós continuamos a ter um baixo investimento na saúde, continuamos a utilizar verbas que estavam previstas para investimento para acomodar prejuízos operacionais que, infelizmente, temos tido cada vez mais por conta do subfinanciamento a que estamos sujeitos. Um dos pontos que nós achamos, nós já tivemos a oportunidade de ser ouvidos no âmbito do pacto, do coordenador do Pacto para a Saúde, um dos pontos que poderá lá estar é este. Portanto, fica a sugestão um investimento plurianual, previsível e uma verba reservada para o investimento e que depois não pode ser consumida por questões operacionais. Não é porque depois falta dinheiro para os recursos humanos que nós podemos cortar no investimento, que é o que tem acontecido nos últimos anos, com todas as consequências que depois temos para a frente, não é? E, portanto, as camas intermédias são ou não são novas? Eu não sei. Eu acho que aquelas que foram criadas agora recentemente, a informação que nos chegou é que não eram novas, já estavam contratualizadas, já existiam. Eu espero que sejam novas, porque só isso é que pode fazer a diferença. E, portanto, só o Governo é que poderá responder a isso. Vocês terão aqui, certamente, elementos do Governo em próximas audições, e, portanto, só o Governo é que poderá responder. Sim. Muito obrigado. Acho que respondi a tudo, mas fico ao vosso dispor.
Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto. Vamos, então, à segunda ronda. Como referi, muito curta, um minuto a cada grupo parlamentar. E, à semelhança desta fase, o Sr. Xavier Barreto responderá a final. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, um minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Xavier Barreto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Três notas. Primeiro, a Portaria 20 deste Governo permite, em situações de exceção, a contratação de camas, quando manifestamente essa resposta não existe no setor. Depois, dizer que é com satisfação que vemos que a previsão deste Governo em alterar exatamente o modelo é acompanhado pelos administradores hospitalares. De facto, o modelo que existe não é o certo e esta motivação para desinstitucionalizar estes utentes tem bom acolhimento no setor. Por um lado, no reforço das equipas de cuidados continuados integrados, por um reforço na valorização dos cuidadores informais. No fundo, como disse, não é possível acompanhar o envelhecimento da população simplesmente com a construção e com a contratação de novas camas. E, finalmente, também reforçar aquilo que disse, que este Governo também reconhece a importância dos administradores hospitalares e por isso é que é o primeiro Governo, como disse, da história que vem a rever a importância desta carreira nos nossos hospitais. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Cláudia Estevão do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial para o Dr. Xavier Barreto. Dr. Xavier, eu gostava de concentrar esta segunda ronda no interior. No interior e em relação às equipas das SCCIs, tendo em conta que é um local que atrai poucos profissionais e, a par disso, tem um índice de envelhecimento muito mais elevado do que o nacional. É praticamente, não creio estar a dizer um erro, não é um valor oficial, mas é praticamente o dobro. Portanto, como é que conseguimos implementar este modelo, que me parece o modelo certo, em zonas do interior, que é uma grande quantidade de locais do nosso país? Depois também gostava de tentar compreender se o que temos aqui no barómetro de alternativas e soluções, se os valores consumidos com estas alternativas e soluções já estão incluídas neste valor da valorização dos internamentos inapropriados ou se é a somar a este valor. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. A palavra agora à Sra. Deputada Susana Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos do Dr. Xavier Barreto. Ficamos aqui com algumas ideias, desde logo a importância das SCCIs. Consultei agora aqui rapidamente o relatório do primeiro diretor executivo. Temos aqui uma evolução de lugares, 2020, 5.637, 2021, 5.646, 2022, 5.690, 2023, 6.024, 2024, 6.019. A preocupação era como é que nós conseguiríamos manter o financiamento destes lugares para que o fim do PRR não fosse o fim destas respostas. E, portanto, agradecendo os esclarecimentos, estamos preocupados com esta questão de oferecermos 400 camas, não sabemos se são novas, mas cortam em 1.000. E, portanto, não temos motivos para mostrar o entusiasmo que mostrou o senhor deputado do PST. Roça até a ausência de bom senso, tendo em conta a problemática que nós aqui temos. Aguardaremos pelo 11º barómetro e fazemos votos de um bom trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. A palavra agora à Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos já dados pela Dra. Xavier Barreto. Eu vou dizer um bocadinho a mesma coisa. Ouvir o grupo parlamentar do PSD como se estivéssemos a fazer imensa coisa e vai tudo resultar. Eu gosto de otimismo, mas é preciso realmente fazer. E a questão das equipas de cuidados continuados e integrados, vou só deixar uma preocupação. Todos de acordo que esse pode ser um caminho, mas as pessoas continuam a ter que ter alguém em casa. Portanto, em alguns casos isso funciona, noutros casos não. E, portanto, temos que atuar em várias frentes para conseguir resolver o problema. Portanto, agora não vamos falar destas equipas como se fossem a salvação e a solução para isto tudo, mas as pessoas continuam, em muitas situações, a não poder estar sozinhas em casa e, portanto, a ter que ter um cuidador, e voltamos ao problema que estava de base. Portanto, deixar só isso claro. Reforçar só apenas a nota aqui, como estamos na Comissão de Saúde, que estamos a falar de um problema muito complicado, que tem um impacto muito grande dentro dos hospitais e, portanto, temos que começar a agir. Não basta continuarmos a falar sobre isto, porque senão vamos continuar aqui, para o ano são mais 20%, daqui a 2 anos, entretanto, são mais 20%, e continuamos aqui ao fim, se calhar daqui a 4 ou 5 ou 6 anos, a dizer exatamente a mesma coisa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluirmos, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. 1 minuto, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer, eu creio que foi bastante elucidativo e que revela, efetivamente, que, da parte do Governo, a montanha pariu o rato, se me permitem a expressão. É dado, de facto, um grande enfoque, mas a verdade é que, depois, indo ao pormenor, não estamos propriamente perante algo que vá acrescentar para além, que vá, de facto, significar uma diferença e, com dúvidas, até se acrescenta relativamente àquilo que hoje já existe. Mas eu queria ainda fazer uma referência sobre o seguinte, porque houve uma questão que foi aqui colocada e eu creio que esse é um aspecto muito importante, que é as condições de vida de muitos destes idosos e das respectivas famílias, porque eu não creio que haja efetivamente um abandono por parte dos idosos. As famílias têm vidas, de facto, que são muitíssimo difíceis. E isso exige, aliás, e estar a pôr essa responsabilidade sobre as pessoas é uma total desresponsabilização por parte do Estado. Eu recordo até que um dos artigos da nossa Constituição é também a proteção das pessoas idosas, e eu creio que isto cabe também no âmbito desse princípio que ficou consagrado na nossa Constituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agradecer aos senhores e senhores deputados as questões nesta segunda ronda e a palavra ao Dr. Xavier Barreto. Dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não houve uma ou duas questões concretas a que eu procurarei responder. Tanto a questão... O Cheio colocou uma questão concreta relativamente ao interior, a questão dos incentivos para o interior. Os nossos dados não mostram que existe propriamente uma maior prevalência desse problema no interior. Porque, apesar de tudo, como nós temos muito mais população no litoral, onde nós temos mais pessoas sozinhas e sem outra alternativa, é mais no litoral e particularmente nas grandes cidades e na periferia das grandes cidades, que é onde estão as pessoas. É claro que o interior é um problema pela falta de respostas que existem, não é? Eu acho que se nós prosseguirmos este caminho de criação de incentivos específicos e adicionais para as equipas, provavelmente conseguiremos atrair mais pessoas para o interior. Não pomos de parte a hipótese no futuro, se isso for necessário, criar incentivos adicionais para as regiões do interior, como já foi criado para noutras circunstâncias e para outros profissionais. Acho que isso faz sentido. Acho que é o custo de termos um país com uma maior coesão social e temos que assumir esse custo, não é? Portanto, eu acho que só este incentivo que existe, por exemplo, no caso das CCIs, certamente já criará um incentivo adicional, mas eu acho que se podem pensar em incentivos adicionais, como muitas vezes os municípios fazem, seja através da habitação ou do tipo de condições que são criadas para os profissionais. A questão dos custos das camas, esse custo é só o custo direto. Portanto, esse custo, os 350 milhões, é só o custo direto destes 2.800. É esse custo, somam-se depois o custo das 1.000 camas e todos os outros custos mais indiretos, todo o conjunto de externalidades que esse problema gera. E, portanto, o custo é muito superior. Deixem-me dizer-vos que 350 milhões de euros está absolutamente subestimado. Esse é um valor estimado com base numa tabela de preços do SNS que tem já há vários anos e, portanto, se formos fazer um custeio real, é muito superior a isso. Muito superior. E, portanto, o que nos leva também à questão de onde é que nós vamos alocar os recursos. Não faria mais sentido pegar nesses 350 milhões de euros e distribuí-lo por equipas para que essas equipas possam gerir a saúde das pessoas nas suas casas. E, portanto, é uma questão mesmo de opção, de decisão, não é? Depois, mais questões concretas. A questão do número que a senhora deputada Susana Correia das ECCIs. Eu acho que o problema, segundo me foi transmitido, esta resposta já existia, das ECCIs. O que eles não conseguiam era ocupar essas camas porque não tinham enfermeiros em número suficiente nos cuidados de saúde primários para criar equipas de cuidados domiciliares que lhes permitisse criar aquela cama. E este incentivo, eventualmente, mas desse incentivo, o que é que me dizem? Todos vocês conhecem aquilo que está a acontecer também nos cuidados de saúde primários. Existem realidades muito diferentes, por exemplo, entre as USFs e as restantes unidades, incluindo as ECCIs, e o que nós víamos e vemos sistematicamente eram os enfermeiros todos a sair ou a querer sair para as USFs porque tinham um salário muito melhor. E, portanto, era muito difícil atrair as pessoas para as ECCIs. Passou a ser mais fácil com este projeto piloto. E, portanto, daí o meu apelo logo no início de que este projeto piloto, que eu acho que vigora até ao final deste ano, seja transformado numa resposta estrutural. Porque se isso não acontecer, vamos ter um retrocesso, não é? Esta capacidade de atração das USFs porque têm incentivos adicionais acontece em todas as classes profissionais. Ainda ontem eu perdi uma assistente técnica, deixem-me dizer-vos, das minhas melhores assistentes técnicas, porque recebeu um convite para um SF onde vai receber muito melhor e, portanto, vou ter que a deixar sair, e isto está a acontecer todos os dias, e, portanto, por conta de termos incentivos diferentes. Eu acho que respondi a todas as questões concretas que me colocaram. Só mais uma questão. A senhora deputada Joana Cordeiro fala dos cuidadores informais e tem toda a razão. Para que exista uma resposta no domicílio, tem que existir um cuidador informal. É uma condição sine qua non. E, portanto, se nós não facilitarmos o processo, se não simplificarmos o processo dos cuidadores informais e se não passarmos destes 8 mil para um número significativamente diferente, esta resposta depois vai esbarrar aqui. Vamos ter um gargalo, que é o número de cuidadores informais. E, portanto, se o governo quiser resolver o problema, tem que olhar também para os cuidadores informais. Tem toda a razão. Muito obrigado. Eu penso... Procurei transmitir esta ideia de que, no nosso entender, o modelo estava errado, o modelo tem que migrar mais para os domicílios, mais para os cuidadores informais. Eu acho que são a ser dados passos nesse sentido, mas esses passos têm que ser sustentados com mais investimento e com mais recursos. Portanto, se for só com isto que temos agora, não vamos lá. E a melhor prova disso é que as indicações que temos é que nos últimos 2 meses o número de internamentos inadequados subiu. Portanto, nós tínhamos em março 2.800, as indicações que temos é que à data de hoje o número já é bastante superior. Coisa que não é normal. Portanto, nós geralmente tínhamos uma redução dos internamentos inadequados com o aproximado verão. Isso não está a acontecer, está a agravar. Sinal de que é urgente implementar respostas no terreno e tem que ser respostas, como vos disse, muito mais baseadas no domicílio, nas equipas de cuidados domiciliares. Muito obrigado.
Muito obrigado eu, Dr. Xavier Barreto. Foi um gosto contar uma vez mais com a sua presença e o seu conhecimento do terreno. Senhoras e senhores deputados, só os segundos, brevíssimos minutos que me permitiram acompanhar o Dr. Xavier Barreto e prosseguimos na nossa segunda audição. Muito obrigado.